Obrigado, desculpe lá. Foram distribuídos. Eu já agora queria perguntar à professora, isto está a ser vídeo e áudio gravado, não há problema, não é? Os currículos foram distribuídos, eu vou fazer uma síntese muito breve, mas os professores têm na mão, digamos, todo o currículo da sua professora. É licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, é mestrada e doutorada pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Ciências Jurídico-Criminais. É professora da Universidade Católica do Porto, Direito Penal e Direito Penal Médico, e é presidente do Conselho Pedagógico da Escola de Direito do Porto. Participou em júris e arguição de provas de mestrado e doutoramento de provas de acesso ao SES, é autora de inúmeras publicações e artigos, é colaboradora no Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito de Coimbra. Isto numa síntese muito sintética, porque, como os senhores deputados já viram, a senhora professora tem, de facto, um conjunto, digamos, muito vasto de obras e de ligação a estas áreas, digamos. Aliás, o próprio Conselheiro de Cima Santos aqui acentuou que tinha um grande gosto em que a equipe fosse concluída pelas pessoas porque, que estão indigitadas, porque descobriu na viagem de comboio que eram pessoas com uma grande, exatamente, uma grande afinidade, penalistas por um lado, mas muito ligados a estas matérias dos dados e enfim, e, portanto, também dos perfis e ao direito médico, etc. Eu vou dar a palavra, queria saudá-la, antes de mais, em nome da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e também a título pessoal, como aluno que fui da faculdade por onde se doutorou, e depois dar a palavra aos seus deputados que, se quiserem colocar questões, ou pelo menos para saudarem a sua professora. Tem a palavra a senhora deputada Ana Maria Rocha.
Muito obrigada. Estivemos aqui a ver tudo aquilo que constitui o currículo VT e, de facto, quero saudá-lo. É impressionante. Sendo tão jovem, é impressionante. Vejo que temos também algumas afinidades. O gosto pela bioética, vejo que também participou com o professor Oliveira Ascensão. Eu tive o prazer de ser aluna do professor Oliveira Ascensão ano passado, na pós-graduação de bioética. De facto, um curso muito interessante aqui na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito. Não sou capaz de dizer mais nada relativamente ao currículo, porque acho que, de facto, é impressionante. Relativamente à questão, a minha questão vai ser, vou colocar a mesma questão que coloquei ao Conselheiro Simas Santos, que é relativamente à conjugação entre a partilha de dados e a proteção dos mesmos e salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias. Nós sabemos que muitas vezes, no âmbito de uma investigação, seja de nível nacional ou internacional, é necessário partilhar. E também sabemos que aquilo que estamos a partilhar é algo que precisa, acima de tudo, ser salvaguardado. A questão que eu coloco é qual o compromisso, qual os mecanismos, que eu sei que já conversaram sobre isso. Sim. Pronto. Que pretendem fazer para salvaguardar estes direitos, para que não caiamos numa sociedade orleana, mas também que se possa trabalhar, não é? Porque este Conselho de Fiscalização tem, de base de dados e perfis da ANR, tem uma missão quase gigante, eu diria, não é? Porque é ambivalente. Se por um lado tem que partilhar, tem que proteger também. Era só isso. Muito obrigada.
A professora não se incomoda, porque eu presumo que as perguntas não serão muitas, respondia em conjunto no fim. Sr. Deputado Luís Montenegro, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a professora Paula Faria na sua qualidade de candidata a membro do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis ADN e também, se me permitem esta nota pessoal, na sua qualidade de minha ex-professora na Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto. E, portanto, eu não tenho questões a colocar, mas gostaria de deixar aqui o registro da confiança que depositamos nos membros que agora são designados. Na importante tarefa que tem pela frente de pôr em marcha o funcionamento deste Conselho de Fiscalização numa nova era da lei atinente a uma matéria tão sensível quanto esta da base de dados de perfis da ADN. Nós estamos, já aqui disse há pouco, muito reconfortados pela qualidade das pessoas que foram designadas e que seguramente irão merecer a confiança dos deputados no plenário da Assembleia da República, sendo certo que esta missão é de facto uma missão muito relevante. Nós hoje marcamos aqui o início de uma relação, de uma interação com este Conselho de Fiscalização, que vai andar muito à volta também dos trabalhos desta primeira comissão, onde seguramente discutiremos vários dos documentos que vão produzir, desde os relatórios anuais, a todas as sugestões que também já aqui há pouco abordámos com o Sr. Conselheiro Simas Santos, relativamente a todo o enquadramento legal que nesta matéria, a partir de agora, irão não só fiscalizar, mas também colaborar na sua arquitetura e no seu desenvolvimento. E, portanto, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, deixar uma nota e um desejo de que tudo corra bem. Seguramente vai correr, estamos, digamos, numa base de grande segurança. O risco é pequeno, o risco de que corra mal o trabalho deste Conselho, do nosso ponto de vista, é pequeno. O que não quer dizer que a matéria, tendo a sensibilidade que tem, não necessite de um apurado trabalho e também de uma apurada colaboração da Assembleia da República. Mas seguramente que assim será e estamos certos que vai ser profícuo o trabalho deste Conselho de Fiscalização.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Montenegro. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu queria apenas cumprimentá-lo pela sua primeira presença nesta comissão. Provavelmente não será a última, dadas as funções em que, segundo se espera, será eleita por esta Assembleia. E o que eu desejo é que o Conselho de Fiscalização, que vai integrar, tenha condições para trabalhar, porque tive a oportunidade de chamar a atenção há pouco, quando a audição do Sr. Juiz Conselheiro Simas Santos, que este Conselho deveria ter um estatuto aprovado há 6 meses, infelizmente não tem. Creio que é da sua parte, um gesto de grande confiança nas instituições, aceitar ser candidato a um órgão cujo estatuto ainda não foi definido. E, portanto, o que esperamos é que rapidamente o seja e que tenham condições, tal como a lei prevê, adequadas para funcionar. Nós já sabemos que fizeram uma primeira reunião no comboio. Os votos que faço é que não sejam obrigados a continuar a reunir o comboio durante os próximos anos. E, portanto, as maiores felicidades nas suas funções.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Tem a palavra a Sra. Professora para responder, se assim me entender.
Ora, antes de mais, eu gostaria de saudar todos os membros da Comissão, agradecer as palavras que me foram dirigidas e dizer do gosto que tenho em poder vir eventualmente a fazer parte ou a integrar o Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN. Relativamente à pergunta, digamos, mais concreta que me foi colocada, é evidente que nós temos consciência da dificuldade, de certa forma, da tarefa que nos será confiada, se bem que apenas no âmbito das funções de fiscalização. Penso que grande parte da tarefa de concordância prática ao nível dos direitos fundamentais já foi realizada pela lei, quer ao nível da Lei 5/2008, quer no que toca ao regulamento da base de dados. Sei que estão em causa, evidentemente, direitos fundamentais, como o artigo 35 da tutela de dados pessoais, o artigo 26, número 1 da Constituição, a identidade pessoal, e o artigo 26, número 3, a identidade genética. Portanto, há que assegurar a concordância prática entre esses direitos e outras finalidades, como ao nível da investigação criminal, a identificação de delinquentes ou a exclusão de inocentes do processo de crime. E essa concordância prática terá que continuar também no plano concreto e não ficar apenas no plano abstrato da lei. Nesse plano, o Conselho de Fiscalização tem uma série de funções, quer fiscalização, quer de consulta, quer até de iniciativa legislativa e de autorização. Ao nível da interconexão de dados, dispõe o artigo 20, portanto, já estabelece regulamentação quanto a essa matéria, no que supomos já salvaguardados os direitos fundamentais da pessoa e, excepcionalmente, poderá haver outros cruzamentos de dados mediante prévio parecer favorável do Conselho de Fiscalização e da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, aí... Desculpe. Certo? Artigo 20, número 5. Depois temos o problema da interconexão de dados no âmbito da cooperação internacional, no artigo 21, uma vez que nesta matéria, um dos aspectos mais importantes tem a ver com a colaboração entre Estados ao nível da investigação de certos crimes e da prevenção de certos crimes, e aí penso que, embora eu tenho, isto estará evidentemente que os restantes membros da Comissão terão também uma palavra a dizer, sobretudo o Presidente, não falámos sobre esses aspectos, mas penso que nessa matéria será sempre possível averiguar se essa interconexão de dados respeita as finalidades que estão referidas no artigo 4º. Portanto, artigo 21, número 1, portanto, disposto na presente lei, não prejudica as obrigações assumidas pelo Estado português em matéria de cooperação internacional, mas terão que ser sempre cumpridas as finalidades previstas no artigo 4º. Isso, aliás, até poderá ser uma questão problemática, porque onde se trata, por exemplo, da prevenção de certos crimes no âmbito de reuniões festivas noutros países, podem ser pedidos dados que eventualmente podem não respeitar estritamente essas finalidades ou podem levar longe demais as presunções de crime ou, portanto, presunções de perigo. Agora, há coisas que estarão dentro da nossa competência, outras eventualmente escaparão dela, mas funcionaremos sempre, e isso penso que posso responder por todos, como uma longa mão da Assembleia da República relativamente a esta matéria e relativamente à fiscalização da atividade da gestão da base de dados por parte das entidades competentes. Penso que é o que lhe tenho para dizer acerca dessa matéria.
Não há mais questões, senhores deputados.
Senhora professora Doutora Maria Paula Bonifácio Coelho Faria, eu tenho que lhe pôr uma questão que tem a ver com a lei, é de saber se exerce atividades como membro do Conselho de Fiscalização ou qualidade de membro de outros conselhos ou comissões que tenham funções de fiscalização análogas desta.
Não. As únicas funções que exerce estão descritas no currículo, que eventualmente poderá estar atualizado num ponto ou outro, mas é relativamente a funções académicas estritas.
Claro, muito obrigado. Queria então, Sra. Professora, em nome pessoal e em nome da Comissão das Funções Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e na circunstância de ser eleita, coisa que, enfim, penso que sustentará, que tenha maior sucesso no desempenho dessas funções, ao lado das outras que já tem, que são importantes, digamos, professora da Universidade Católica, internacional, não é coisa pequena, seguramente. E dizer-lhe que, como há pouco dissemos também ao conselheiro Simas Santos, que vamos manter-nos em contacto. Provavelmente vossas excelências vão ter de fazer a proposta total do estatuto de que fala o seu departamento político, que realmente estará em falta, não é? Porque tem também aqui uma função de sugestão, de sugerir. E, portanto, seguramente que nos vamos encontrar com alguma frequência numa matéria que é uma matéria de grande responsabilidade e de grande sensibilidade. A melhor sorte pessoal, profissional e académica, Sra. Professora. Muito obrigado.
Eu não sei, e aqui?
Esta.